Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então dar início aos trabalhos da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Entrando no ponto 1 da ordem de trabalhos, vamos entrar na audição do Automóvel Clube de Portugal no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 23/13. Do Governo, que cria um regime de reembolso de impostos sobre combustíveis para as empresas de transportes de mercadorias, alterando o Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei 73/2010, de 21 de junho, o Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei nº 15/2001, de 5 de junho. Agradeço a presença do Presidente do Automóvel Clube de Portugal, Dr. Carlos Barbosa, com todo o gosto que o recebemos aqui, que o vamos ouvir sobre estas matérias. Esta audição terá duas rondas, uma primeira ronda de perguntas por cada um dos grupos parlamentares, perguntas que são formuladas consecutivamente, cinco minutos para cada grupo parlamentar. O Sr. Presidente terá 25 minutos para resposta e depois uma segunda ronda e depois... Pois, se não vier o PCP e o Bloco, entretanto, serão 15 minutos para resposta. Muito bem. Dou a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, eu quero naturalmente começar por agradecer a presença do Sr. Presidente da ACP. Nós consideramos que esta matéria é da maior importância e também é da maior importância ouvir o que a ACP tem a dizer sobre o diploma em discussão. A verdade é que, pese embora um dos propósitos deste diploma seja evidentemente atenuar ou minimizar o diferencial fiscal entre Portugal e Espanha, a verdade é que vem muito em resposta àquilo que foi o grande aumento do preço dos combustíveis em resultado do aumento do ISP operado por via de uma portaria em fevereiro deste ano. E que vai penalizar naturalmente as famílias, as empresas e toda a atividade económica. Devo dizer, antes de mais, que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, foi desde o início contra este aumento. Desde logo porque o aumento do ISP é absolutamente regressivo na medida em que penaliza, na mesma medida, qualquer cidadão português ou qualquer empresa. E, na altura, houve, evidentemente, à margem da discussão orçamental, a portaria entrou em vigor à margem daquilo que era a discussão do orçamento para este ano, e nós fomos contra, porque houve, com o aumento do ISP, o aumento dos custos de contexto, que é, na conversa com qualquer empresário, uma das principais dificuldades ou um dos principais obstáculos para o desenvolvimento da sua atividade. É verdade que o Governo, desde essa altura, que foi garantindo que, à medida que o preço do combustível ia descendo, só nessa medida é que o imposto subia, mas a verdade é que na primeira descida do imposto, a gasolina subiu logo e anulou completamente esse efeito. Após muita pressão, chegamos então a este diploma, à proposta de Lei 23, que, na opinião do PSD, tem vários problemas. Desde logo porque é uma resposta tardia, porque nós estamos a discuti-la em julho de 2016 e o aumento do imposto já se verificou em fevereiro deste ano. Depois, é uma solução, é um remendo, se calhar muito em resultado de alguma contestação que determinados grupos fizeram e, eventualmente, poderá ser também a resposta a isso. Mas vários dos problemas que nós identificámos é, desde logo, em primeiro lugar, a discriminação do território. É verdade que a proposta prevê a sua entrada em vigor no dia 1 de janeiro, mas também é verdade e não podemos ignorar que tem um regime experimental que na prática é um regime excepcional para quatro zonas de fronteira do nosso país. Inicialmente até eram três, entretanto houve um aumento para quatro. Com a gravidade de, se todo o país foi penalizado com o aumento do ISP, há quatro zonas do país que terão uma atenuação dos efeitos desta subida. Em segundo lugar, o segundo problema é, evidentemente, a discriminação dos operadores. Porque nós não estamos a assistir apenas a um tratamento distinto entre empresas de transporte e todas as empresas. Mesmo dentro das empresas de transporte, há umas que vão ficar abrangidas pelo diploma de transporte de mercadorias, enquanto as empresas de transporte de passageiros não vão ficar abrangidas. E deixe-me partilhar consigo, porque nós já tivemos várias audições relativamente a este diploma. E à partida, nós pensaríamos que as empresas de transporte de passageiros não seriam abrangidas, eventualmente uma questão orçamental. Ficámos anteontem a saber que a justificação que foi dada às empresas de transporte de passageiros foi que era uma questão técnica e que impossibilitava que pudessem ser abrangidas pela presente proposta de lei. E, portanto, há aqui uma diferenciação, não só entre empresas de transporte de mercadorias como de passageiros, como há, evidentemente, uma diferenciação entre estas empresas abrangidas e todas as outras que vão ficar a suportar o aumento do ISP e, naturalmente, a perder também competitividade, porque hoje em dia as empresas operam, evidentemente, num mercado global. A terceira discriminação prende-se, naturalmente, com a discriminação das viaturas e com os limites que a lei estabelece aos abastecimentos. Em quarto lugar, e nós temos reforçado bastante este naquilo que é a opinião do PSD e muitas das empresas que nos fizeram chegar também partilham desta preocupação, e as associações, mesmo aquelas que estão abrangidas pelo diploma, que é a carga burocrática. Porque nós assistimos ao aumento dos custos de contexto, naturalmente, em virtude do aumento do ISP, e para resolver este problema, o Governo oferece esta carga burocrática que está subjacente à proposta de lei. Aliás, uma das associações que está abrangida pela proposta de lei dizia que o Governo dá com uma mão aquilo que tira com outra. E eu acho que é paradigmático este trade-off do Governo precisamente naquilo que é a carga burocrática. Porque eu não vou, obviamente, escalpelizar o diploma, mas desde a certificação pela AT dos sistemas de registro, a comunicação dos abastecimentos, bem como dos locais de abastecimento, a isto junta-se um conjunto enorme de obrigações acessórias a que as empresas ficarão obrigadas. E, portanto, eu terminava fazendo-lhe algumas questões, desde logo, como é que a ACP avalia este mecanismo do reembolso? Porque, então nós também tivemos a oportunidade de dizer na discussão, na generalidade, o seguinte: se o Governo queria efetivamente ajudar as empresas, que criasse um mecanismo automático. Não seria nenhuma novidade, não seria nenhuma inovação. Existe, por exemplo, no que diz respeito ao gasóleo agrícola, já uma forma de haver um desconto automático. E, portanto, porque na prática o que vai acontecer é o Estado vai ficar durante 3 meses com o dinheiro que, em teoria, deveria ter logo sido devolvido aos operadores. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava, em primeiro lugar, o mecanismo de reembolso. Em segundo lugar, naturalmente, esta discriminação dos operadores, desde logo entre as empresas de transporte, entre mercadorias e passageiros, e, naturalmente, entre aquelas que estão abrangidas pelo diploma e todas as outras que estão excluídas. Em terceiro lugar, perguntava-lhe também a vossa opinião relativamente à discriminação territorial, porque nós também assistimos a uma justificação, por exemplo, para a zona do Algarve não ter sido abrangida, que foi o Conselho de Vila Real Santo António tinha muitos postos de abastecimento e, sob o ponto de vista técnico, seria muito difícil fazer esta experiência naquela zona do país, Vila Real de Santo António, o Conselho. E, portanto, a questão territorial. Em quarto lugar, naturalmente, a questão burocrática, que nos preocupa grandemente. E, em quinto lugar, um dos propósitos do diploma é, evidentemente, atenuar o diferencial fiscal Portugal e Espanha. Tivemos, anteontem, uma das associações abrangidas que nos disse que o diferencial continua a não resolver problema nenhum. Em 1000 litros, há 110 euros de vantagem em abastecer em Espanha. E, portanto, aquilo que eu lhe perguntava é se acha que o problema do diferencial fiscal será ou não resolvido. Obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, sou o Dr. Carlos Barbosa, os meus cumprimentos. Sem prejuízo, nós já tivemos a oportunidade de ouvir a opinião do PSD sobre a questão da problemática dos combustíveis e dos aumentos. Aliás, temos aqui aumentos virtuosos e aumentos não virtuosos, depende de quem os faz, mas hoje não é propriamente o tema da razão que o traque desta audição, e por isso eu não vou gastar muito tempo a tecer considerantes sobre os comentários inicialmente feitos sobre esta temática dos combustíveis. E queria-me focar essencialmente no projeto de lei que está aqui em cima da mesa, que é, portanto, trata-se de um projeto de lei que visa criar a figura do combustível profissional, portanto, e muito focado, aliás, estritamente focado, no transporte internacional de mercadorias. E é importante termos o foco no que é que visa-se com o decreto-lei, porque não vale com a proposta de lei, porque não vale a pena fazer considerandos sobre uma coisa que não está a ser tratada neste diploma. Ora bem, este diploma que visa entrar em vigor precisamente no dia 1 de janeiro de 2017, tem previsto um período experimental. Período experimental esse que tem como objetivo precisamente verificar no terreno se esta medida é capaz de, por um lado, deslocar abastecimento que no transporte internacional era feito fora do país para o país, assim como, por outro lado, garantir e colocar o também atrativo para os transportadores, inclusive os internacionais, fazerem abastecimento em Portugal. Porque há um pressuposto nesta norma que é um objetivo de neutralidade fiscal. Ou seja, há um objetivo de que aquilo que se reduz aos operadores internacionais de combustível, o transporte internacional, reduz em termos de imposto, que lhe será, obviamente, depois reembolsado, de acordo com os mecanismos que estão aqui previstos, e também compensar, obviamente, com a captação de maior venda de combustíveis. Estamos a falar estritamente da questão do imposto e o que está aqui previsto, há um parâmetro, que é o parâmetro europeu, que é a diretiva que estamos, no fundo, aqui a regular, que já estabelece precisamente um mínimo fiscal a nível europeu, e o que está aqui em cima da mesa são parâmetros que nos permitirão uma redução de cerca de 11 cêntimos por litro, de acordo com o mínimo europeu nesta matéria. Ora bem, o que, de acordo com o que ouvimos ontem aqui, de alguns operadores, colocará como concorrencial, pelo menos em certas zonas de Espanha, os preços nacionais. Portanto, a pergunta que eu lhe fazia, e enquanto pessoa preocupada e entidade preocupada com esta temática dos transportes, é que se vê como possível, qual a apreciação que faz, deste objetivo de, por um lado, tentar resolver o problema que é a desvantagem competitiva que as empresas transportadoras nacionais têm relativamente às suas congéneres internacionais por causa, precisamente, de um diferencial fiscal. E, portanto, resolvendo o diferencial fiscal, não vou falar sobre o problema do preço do combustível em concreto, porque esse é um problema de mercado e, portanto, ninguém, pelo menos não vi aqui nenhuma defesa de preços administrativos para os combustíveis, é uma questão de mercado, caberão aos operadores também fazer a sua parte deste objetivo, no fundo, serem concorrenciais e encontrarem as melhores condições de preço. Esta era uma das primeiras questões. A segunda questão que lhe queria também deixar era precisamente sobre o problema de... Já falou-se muito de burocracia. Também encontrei aqui ontem uma das entidades suscitou o problema, a outra considerou perfeitamente, tanto dentro daquilo que são os procedimentos habituais, como perfeitamente normal, reservando até mais a questão burocrática propriamente para o revendedor do que propriamente para a empresa de camionagem. Por isso a minha... Gostava de uma apreciação crítica sobre esta metodologia. E, por último, para tocar na questão da discriminação, é óbvio que não estamos a falar em todos os setores, estamos a falar estritamente neste, mas mesmo para a questão da discriminação territorial em relação a revendedores, se é assim que se pudesse pôr o problema, portanto, tendo em consideração que estão aqui previstos quatro eixos, e estamos num aspecto estritamente, digamos, experimental, ou seja, são cerca de 5 ou 6 meses, talvez já não chegue aos 6 meses, em que esse aspecto experimental, e considerando, se também faz esta leitura, que os destinos que estão, os concelhos que estão inventariados, se eles respondem ou não àquilo que são os fluxos normais usados pelas empresas nas suas rotas de transporte internacional. Essencialmente são estas questões, se também tem informação sobre isso e se poderá, portanto, confirmar-nos isso, ou se na sua perspectiva há muito transporte internacional que seja feito em outros locais do que não nestes que estão aqui inventariados. Para já, em primeira linha, eram estas questões que lhe queria deixar e agradecer os contributos que nos possa dar para este diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao Carlos Barbosa, Presidente do ACP. Nós hoje vamos ter aqui uma tarde consigo, vamos ter esse enorme prazer de estar aqui em duas audições consigo. A audição subsequente é uma audição mesmo sobre o peso dos impostos no preço dos combustíveis e sobre a metodologia de revisão trimestral do ISP. Como é óbvio, nós sabemos que isto começou com uma medida com a qual o CDS é frontalmente contra, que foi esta subida do preço da carga fiscal do ISP sobre o preço dos combustíveis, e é algo que nos preocupa bastante, mas eu vou guardar um conjunto de considerações sobre essa matéria para a sua audiência, e eu me focar só especificamente neste momento no decreto-lei que nos trouxe aqui, na proposta que o Governo apresentou, que nos trouxe aqui, da matéria do reembolso. Como é óbvio, o ACP pode nos ajudar muito a tentar melhorar este diploma. O CDS considera que este diploma tem, de facto, muitas fragilidades, tem um conjunto de dificuldades e, nesse sentido, para nós era muito importante podermos também receber aqui um conjunto de contributos, certamente muito positivos, por parte do Automóvel Clube de Portugal. E, nesse sentido, há uma primeira pergunta que eu gostava de lhe colocar. Eu conheço bem os serviços técnicos até e a qualidade dos estudos que o ACP tem produzido, e a primeira pergunta que eu lhe falava, que eu lhe focava é a seguinte: mesmo com esta compensação, com este reembolso que tenta compensar o diferencial fiscal, as empresas portuguesas, as transportadoras portuguesas ficam a pagar mais ou igual ao que acontece do lado de lá da fronteira. Esse é um ponto que para nós é um ponto bastante relevante. Nós tivemos ontem também, através da deputada Cecília Meireles, a oportunidade de perguntar isto à Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas, e a Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas dizia-nos muito claramente que, mesmo com o diferencial, as empresas portuguesas vão pagar mais. E eu perguntava-se nesse sentido também, o ACP faz algum estudo ou tem algum dado que nos pudesse fornecer, porque de facto é muito importante para nós. Depois, uma segunda pergunta que tem a ver com a burocracia que este processo tem. E a burocracia passa por um reembolso às empresas, reembolso esse feito de forma trimestral, obrigando as próprias empresas a terem de suportar esse diferencial durante pelo menos os 3 meses que demoram a receber o próprio reembolso. E nesse sentido, eu até lhe pergunto se acha que o regime é atrativo, considerando que a alternativa é fazer mais 1 ou 2 ou 3 quilómetros, passar a fronteira e abastecer num posto onde o reembolso, entre aspas, é feito na hora, porque o preço é efetivamente mais baixo. Depois, uma terceira pergunta também importante para nós, prende-se com os projetos-piloto que vão ser implementados. E, nesse sentido, eu perguntava-lhe se não fará sentido também em zonas que têm um grande fluxo com a fronteira, como, por exemplo, é a fronteira em Viana do Castelo, no distrito de Viana do Castelo, a norte, a fronteira que nós temos em Vila Real de Santo António, ou a fronteira que temos Chave Verim, se não faz sentido aí também ter um conjunto, também ter a experiência-piloto, considerando que são, conjuntamente com as outras 4, as fronteiras principais do ponto de vista do fluxo de tráfico com Espanha. E também já agora perguntava-lhe, porque ainda por cima sei que o ACP tem muito trabalho feito também nessa matéria, ainda não estão selecionados em concreto os postos, isso será uma matéria posterior para regulamentar por parte do Governo, não estão selecionados em concreto os postos em que esta experiência vai acontecer, mas se lhe parece que, efetivamente, da experiência que têm, vai ser possível ter esta experiência piloto, considerando até que alguns postos de combustível nem sequer têm a possibilidade de abastecer caminhões, ou então, se abastecem caminhões, bloqueiam completamente todo o posto e, portanto, nesse sentido, será também uma dificuldade para eles. E uma última pergunta também, que tem a ver com o universo abrangido com esta medida. Esta medida foi muito focada sobre as empresas transportadoras e que têm aqui um custo muito elevado, mas, representando uma associação de automobilistas, pergunto-lhe se acha que pode fazer sentido alargar o âmbito destas medidas, por exemplo, autocarros de passageiros, por exemplo, transporte também de passageiros, considerando até o impacto que isso tem nas nossas cidades e, portanto, de facto, a subida do preço de combustível e uma repercussão nos preços será sempre um desincentivo também ao próprio transporte de passageiros, e se nesse sentido um regime como este não devia também cobrir um conjunto de outras dimensões que não sejam só a dimensão dos transportes. Um conjunto de considerações mais políticas até sobre esta medida do aumento do ISP, se me permitir, eu vou guardar aqui para a segunda parte da nossa ordem de trabalhos, já com a Comissão de Economia, com os deputados da Comissão de Economia, à qual eu pertenço, não pertenço aqui à... não é à COFMA agora tem um nome diferente, mas não conheço... Já percebi que é um ponto sensível, nem vou voltar a abordar. Já percebi que fiquei aqui num nervo. Mas na audição a seguir, já com os deputados da Comissão de Economia, à qual eu pertenço. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por me terem convidado a vir aqui à Comissão. Eu penso que esta história do gasóleo profissional deve ser vista de dois aspectos. O aspecto legal e o aspecto formal. O aspecto legal, nós estamos neste momento, junto da Comunidade Europeia, a ver se isto não é efetivamente um auxílio ao Estado, visto que isto é um apoio extremamente seletivo, é um apoio que não abrange as empresas todas de transportes de mercadorias. Hoje em dia, as grandes empresas de transportes de mercadorias portuguesas já estão deslocalizadas de Portugal. As transportes de mercadorias hoje em dia são constituídas por 3, 4 carros de familiares, o pai, o filho, tudo isso. Esse é que é o grande tecido neste momento de transportes de mercadorias no que diz respeito a tudo isto. E, sobretudo, antes de responder propriamente às perguntas uma por uma, efetivamente o ACP acha estranhíssimo que os transportes públicos de passageiros não tenham sido abrangidos por esta medida, por uma razão muito simples, porque numa altura em que o Governo a ver do ACP mal, faz voltar para trás as privatizações dos transportes públicos, sobretudo nas duas principais cidades. As duas principais cidades não têm capacidade financeira para poderem suportar os transportes públicos tal e qual como são. Aliás, mesmo as próprias câmaras que se reuniram para os transportes públicos do Porto e arredores começaram a fazer as contas e, afinal, já há duas que parece que querem sair. Portanto, eu penso que era importantíssimo que este regime, que aliás a Comunidade Europeia permite, que os veículos considerados M2 e M3, que são os transportes públicos de passageiros, fossem abrangidos por isso, porque era menos um encargo que efetivamente as empresas de transportes públicos teriam nessa altura. As empresas de transportes públicos não são rentáveis, como sabem, e portanto isto é menos um encargo. Os seus deputados sabem que numa empresa de transportes, o combustível, numa empresa de transportes, pura e dura, os combustíveis têm cerca de um peso de 50%, e nos transportes que eu considero os transportes dos carros ligeiros, que é o transporte das fortrânsitos, que nos fundos distribuem dentro da cidade, o pão, o leite, os supermercados, que tudo isso, são cerca de 33%. Portanto, é um peso enormíssimo nos orçamentos das empresas e, portanto, considerava que, fazendo isto que estão a fazer, deviam imediatamente abranger os transportes públicos e abranger todos. Porquê que a experiência não vai resultar? A experiência não vai resultar por uma razão muito simples, porque, inclusive, o Presidente da ANTP veio ter comigo e dizia-me assim: ó, Carlos Barbosa, você tem que me apoiar, porque eu vou tentar convencer os nossos transportadores a abastecerem em Portugal. E eu prometo-lhe que se o Estado ganhar 400 milhões de euros, eu disse, você está completamente louco, já viu as contas que é preciso para o Estado encaixar 400 milhões de euros, quantos carros tem que abastecer e qual é a parte, mesmo com o IVA, com tudo isso. Mas mesmo que o Estado promete baixar o combustível, mas o Estado nunca vai baixar o combustível porque tem outra fórmula para o combustível, que é aquela que vamos discutir a seguir. Portanto, esses 400 milhões de euros, mesmo que entrem, vão ficar arrecadados pelo Estado, porque se fosse o Estado faria o mesmo. O problema aqui é que esta experiência, se fosse largamente para todos os setores, não só beneficiava, como era uma pescadinha de rabo na boca, porque é como a história do IUC, é como a história do ISV. Quanto mais se aumentarem os impostos, menos se consome, menos temos IVA nas autoestradas, menos IVA temos na gasolina, menos isto, menos aquilo. Portanto, quantos maiores impostos? E, portanto, eu acho que esta experiência, não só independentemente do ponto legal que a Comunidade Europeia ficou de nos dar uma resposta, estamos o aspecto formal. É que o aspecto formal, primeiro, a senhora deputada perguntou-me, ou o senhor deputado, já não me lembro, qual dos postos é que vai ser. É evidente que vai ser dado um a cada marca, vai ser dado um a cada um dos operadores, um dos players, como é evidente, e onde ficar outros em baixo dos mesmos operadores que vão ficar, se calhar, em zonas com mais movimento do que outras. E depois, efetivamente, há aqui uma coisa que é muito importante perceber, é que o transporte de mercadorias é um incentivo para a exportação. Mas como é que pode ser um incentivo para a exportação se o produto que vai ser exportado é de tal maneira caro para o fazer pelo preço de combustível que tem para ser concorrente com o produto que se quer exportar? Portanto, essa é uma questão. Agora, talvez, voltando aqui às perguntas, talvez seja mais, e depois vamos andando com certeza à volta das... Obviamente que o mecanismo de reembolso é um mecanismo muito complicado. Não só é complicado esse, como é complicado o outro do ISP de 3 em 3 meses, o Governo ter que legislar e fazer um decreto de lei, uma portaria para outra vez, agora sobe 3, agora sobe 2, tudo isso. Mas isso já lá vamos. Segundo aquilo que o Presidente da ANTP disse aqui ontem, ele tem razão, quer dizer, as grandes empresas como o Luís Simões, como todos esses, apesar de não estarem já em Portugal, a maior parte dos centros de distribuição deles, podem ter capacidade para avançar o dinheiro. Mas no fundo estas empresas são umas parabancárias. E portanto, quando não tiverem dinheiro, não tiverem cash flow para poderem desenvolver o seu mercado, porque não estamos a falar de atestar um depósito de 100 euros, estamos a falar de 40 mil litros por ano, estamos a falar de 5 mil litros por ano. E portanto, a capacidade de abastecimentos mensais, e posso-vos dizer, por exemplo, o ACP vende neste momento 85 milhões de litros por ano a carros ligeiros, essa é uma loucura isto transposto para os transportes de mercadorias. Portanto, o reembolso para algumas companhias, e eu acompanho o raciocínio do ANTP, vai ser muito difícil as empresas, no fundo, avançarem com o dinheiro, porque são milhares e milhares de euros para depois serem devolvidas num esquema que não sei qual é, nem pretendo saber. E, efetivamente, se já há o gasóleo agrícola, por que não, de uma vez por todas, fazer já também o gasóleo profissional? Não vejo qual é o problema. As bombas foram obrigadas a ter as bombas pretas, as chamadas bombas pretas, que é do gasóleo low cost, em que, no fundo, a gente enfiamos todos um barrete, não é? Porque o gasóleo preto é exatamente igual aos outros e, portanto, a única coisa que tem é igual comparativamente, tem aquela norma europeia que é obrigatória, que é que tem a qualidade dos supermercados, que é exatamente igual ao gasóleo preto que vem todas as bombas. E, portanto, se o Governo tivesse legislado logo este gasóleo, aí sim, aí o tipo que está em Aveiro, abastecia em Aveiro para atravessar a fronteira para ir para a Espanha, o tipo que vai no Porto e tem que ir entregar a mercadoria ao Sul, abastecia em Viana do Castelo ou em Aveiro para vir para o Sul, e aí sim tinha uma verdadeira vantagem económica. Agora, só para a exportação, eu não acredito que haja esses 400 milhões que vão entrar neste período experimental, não acredito, porque eu acho que neste momento o preço nosso é mais caro do que lá fora e, portanto, os operadores terão tendência a continuar a abastecer lá fora. E, portanto, sobre a discriminação de transportes, não consigo perceber. A diretiva comunitária é extremamente transparente. O único país da Europa que não tem os transportes públicos, porque tem outras subvenções completamente diferentes, é a Bélgica. De resto, Espanha, França, todos esses têm, já incluídos neste transporte profissional, já têm o transporte nos chamados veículos M2 e M3, que é o transporte de passageiros, e, portanto, não vejo a razão porque o Governo não foi também já ajudar os transportes públicos, quando, no fundo, os transportes públicos, além dos operadores privados que existem, há grande parte dos transportes públicos que são o Estado que os vai ter que pagar. Em sistema territorial, eu acho que o sistema territorial não teve, foi mais talvez a ANTP, quando se pôs o problema, foi mais a ANTP que, de certo modo, influenciou e que deu os números para o Governo de quais são os corredores para a Europa que têm mais sentido e têm mais saída, do que propriamente escolher esta fronteira, esta ou aquela. Quer dizer, há estudos feitos que essas efetivamente são as vias. O Algarve é uma via fundamental, mas com certeza que há um estudo pela ANTP. Mas há outra coisa aqui que é curiosa, é que neste estudo que a ANTP faz, todos os abastecimentos que são feitos dos carros que saem, quando são abastecidos em Portugal, não são abastecidos nas fronteiras. São abastecidos nos seus locais onde têm as fábricas. Porquê? Porque hoje em dia, o Sr. Deputado, como sabe, estas grandes empresas têm bombas próprias. Ou, portanto, um caminhão de tiro não se vai meter numa bicha, numa bomba da Galp ou da Repsol, ou de quem seja, para abastecer. Portanto, todos estes, Intermarchés, tudo isto, têm bombas próprias. E, portanto, eles abastecem no próprio local e não vão andar até à fronteira para abastecer numa bomba única que vai ter uma fila enorme para poder passar naquela fronteira. Portanto, não tem vantagem nenhuma haver essas quatro bombas. Deviam ser as bombas todas que deviam ser feitas. Já foi aqui dito a burocracia, já se falou. Os preços em Espanha realmente, efetivamente, continuam mais caros em Portugal do que, mesmo com este abaixamento do ISP, continuam mais caros que em Portugal. Do que em Espanha, peço desculpa. combustível profissional, transporte adicional, período experimental. Pronto, o período experimental que o Sr. Deputado falou é exatamente isso que eu não acredito neste período experimental, porque o Governo e o Estado teriam muito mais capacidade de arrecadar receita fiscal se fizessem em todas as bombas e se, no fundo, alargassem a componente para todos eles, tudo isso. Neutralidade fiscal não existe. Neutralidade fiscal, o Sr. Deputado sabe perfeitamente que eu penso que a neutralidade fiscal fica para a outra a seguir, não é?
Faz parte
da outra a seguir, exatamente. Portanto, eu acho que se calhar...
O Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Eu acho que a neutralidade fiscal, falamos a seguir, é mais fácil provar que não há neutralidade fiscal quando falamos do ISP do que em relação a isso, porque eu tenho aqui números e gostava depois de lhes mostrar, portanto, se me permitir, captação de estrangeiros, esqueça. Não vai, segundo a minha opinião, a minha modesta opinião, eu penso que não vai ter ninguém a vir cá abastecer, porque, pela mesma razão, porque os grandes transportadores têm bombas próprias que já são mais baratas em Espanha do que em Portugal, arrancam dali para a Europa e não vêm a Lisboa fazer quilómetros para abastecer, mesmo que estejam junto da fronteira, porque lá já é mais barata. Depois, o mercado livre concorrencial. O Sr. Deputado sabe que em Portugal o mercado livre está escrito no papel. Não existe mercado livre, nem existe mercado concorrencial nos combustíveis. Há um player dominante que tem a refinação, tem o armazenamento, tem a distribuição, tem a comercialização e todos os outros players têm que viver à conta dele. Eu não sei mesmo quando se fala, mas isso vamos falar na outra reunião a seguir, quando se fala no preço do combustível refinado, eu adorava saber onde é que foram buscar esse preço. Porque esse preço não existe, esse preço. Esse preço do combustível refinado, em Espanha há 6 refinarias. Há combustível refinado, 6 preços diferentes. Portanto, o Estado fez um acordo com o maior player, que é a Galp, que tem refinação, sentou-se à mesa e fez o preço refinado. Não sei. Sinceramente, não sei responder. É uma pergunta que eu faço na comissão a seguir, porque gostava de saber, porque o preço tão mais vale a pena ser regulado como era no tempo da Manuela Ferreira Leite, que ela que liberalizou o setor. Então vamos voltar ao anterior, porque se é sempre igual, se tem sempre a mesma coisa, e se não é, não, há uma base que é logo escolhida pelo Governo, vamos isso, temos tempo para falar sobre isso a seguir. Portanto, considero que não há um mercado concorrencial em Portugal, que há um mercado oligopolista, se é que se pode dizer assim. O Sr. Deputado está-se a rir, porque com certeza concorda comigo. Bom, mas a burocracia, claro que para estas empresas vai ser uma burocracia enorme, não é? Porque, repara, de 3 em 3 meses, ou mesmo que seja mensalmente, estarem a mandar para as finanças para devolverem o valor de compensação do ISP, é um trabalho, por muito que hoje em dia os computadores ajudem muito. A discriminação territorial, eu acho que há, porque não, independentemente dos estudos que a Associação Nacional tenha feito dos maiores fluxos de transportes nestes 4 sítios, como eu não estou de acordo com os 4 sítios, porque acho que devia ser em todo o território, para o Intermarché, que tem vários postos junto à costa litoral, como o setor, quando vai daqui para o Porto, na A1, vê do lado esquerdo, como uma série deles, quando eles saem para ir para o estrangeiro, já deviam ter aí o preço do gasóleo exatamente igual àquilo que vão encontrar na fronteira, porque eles não podem estar a meter 10 litros a 100 para depois chegar lá e meter 1000 litros a 80, está a ver? Pronto, isso não acontece. Durante, penso que respondi às suas, agora só ali notas suas, que é o seguinte. Ora bem, o mecanismo de reembolso, efetivamente, conforme o doutor disse, é complicado, não sei como é que vai ser, mas é complicado. No fundo, as empresas ficam a pagar mais ou menos, porque no fundo têm que fazer um avanço de dinheiro muito grande, porque eu volto a repetir, estamos a falar de milhões de litros, e milhões de litros, isto tem a ver com o IVA, tem tudo isso. Depois, no fundo, estão a pagar o IVA sobre uma coisa que lhes vai ser devolvida a seguir. Como é que depois devolvem o IVA? Como é que devolvem? Ou seja, não sei qual é a perspectiva do Secretário de Estado, como é que quer fazer isso. Desconheço-o totalmente. Como é que quer fazer o reembolso? Desconheço-o, portanto, não sei. Os transportes privados pequenos, já falei, porque, efetivamente, Este gasóleo profissional devia ser abrangido para todos os que são profissionais, o que têm a categoria profissional, independentemente se tem mais ou menos de 7 toneladas e meias ou se tem uma tonelada e meia e anda a distribuir em Lisboa, na província ou tudo isso. Acho que o gasóleo profissional, o gasóleo agrícola não é visto por tonelagem. O gasóleo agrícola é, inscreve-se, tem direito a e imediatamente abastece como gasóleo agrícola. E, portanto, não há aqui peso nem não peso. Mas, sobretudo, o que me espanta é que os transportes públicos, quando este Governo, e bem, está sempre a favor dos transportes públicos, não abrangiu os transportes públicos para poderem beneficiar, de certo modo, desta isenção. Pronto, os passageiros de coisas, penso que respondia a praticamente, não sei se respondi a toda a gente, se há alguma coisa que ficou por responder. Eu tentei escrever aqui.
Como vamos entrar numa segunda ronda, quaisquer esclarecimentos tenham ficado por fazer serão com certeza suscitados. Senhora Deputada Maria de Balseiro Lopes.
Senhora Presidente, a verdade é que foi de facto bastante útil os esclarecimentos que nos prestou. Desde logo, uma questão que já tínhamos de facto destacado, que é o tratamento discriminatório e eventualmente desconformidade face à legislação comunitária, como estarão a aferir, e já era público aliás. Depois, também devo-lhe dizer que fico satisfeita por concordar, porque o PSD já tinha defendido o mecanismo automático e até agora, já dissemos isso aliás na discussão na generalidade, dissemos isso ao Secretário de Estado, mas até agora estávamos sozinhos, mas daquilo que eu percebi, eventualmente um mecanismo igual ao que acontece para o gasóleo agrícola, do que depreendi da sua intervenção, seria eventualmente adaptável.
Sim.
E sobretudo mais fácil é, por pois. Uma razão muito simples, que em todas as bombas de gasolina do país há umas bombas só para abastecer os pesados. Portanto, nem aí havia dificuldade de claro. Poder fazer isso. Ou seja, quando era feito o acerto do preço, independentemente do outro preço do ISP que vamos falar a seguir, era fácil de acertar, porque a doutora sabe que em Portugal há quatro tipos de bombas. Há as bombas da marca e que é explorada pela marca, há as bombas da marca que é explorada por terceiros, há a bomba de terceiros que é explorada por terceiros e há a bomba de privados em que compram a Galp, a Repsol e que têm aquelas marcas que vê a Prio e essas coisas todas. Portanto, mas todas elas são obrigadas a ter uma mangueira para abastecer os pesados. Claro. Portanto, era fácil de regular isso no que diz respeito ao desconto imediato. Nessa própria bomba. Desculpe interrompê-la.
Não há mal nenhum. Ou seja, daquilo que percebo, este mecanismo que o PSD até falava do gasóleo agrícola até permitia mitigar a questão da discriminação territorial, uma vez que todas as bombas teriam disponíveis para esse efeito, e, por outro lado, eliminava também aqui a carga burocrática, para que se evite que ao aumento dos custos de contexto esteja associada esta carga burocrática. Depois, também posso concluir daquilo que nos disse, e à semelhança daquilo que já nos tinha, nas outras audições de todas as entidades, nos tinha dito, é precisamente a questão do diferencial fiscal, que não fica resolvido. Depois, a questão da discriminação entre operadores, particularmente a questão do transporte público, que nos tinha sido, aliás, sinalizado, julgo eu, na terça-feira, exatamente à tarde. Precisamente muitas destas empresas prestam serviço público e estarão altamente limitadas naquilo que é a repercussão depois do aumento de custos que têm nos consumidores finais. E também, daquilo que percebi, a discriminação territorial não vos parece sequer que seja justificável. Eu, relativamente à discriminação territorial, houve aqui um elemento que me deixou relativamente preocupada, porque de facto o estudo, e a ANTP falou dele, que teve de base à seleção destes primeiros três, depois quatro, destas quatro zonas de fronteira, parte do princípio que os veículos não vão abastecer na fronteira, mas sim do sítio de onde partem, o que pode eventualmente explicar o eventual não sucesso da medida e do diploma, naturalmente. E por fim, também reforço obviamente esta questão do período experimental, que naturalmente traz novamente a questão da discriminação e naturalmente que o PSD na discussão na generalidade absteve-se precisamente porque nós fomos contra o aumento do ISP, mas achamos naturalmente que qualquer tentativa de mitigar, de minimizar os efeitos nefastos que isso teve deve evidentemente ser suportado se houver a correção de várias das deficiências que nós fomos identificando ao longo do diploma e naturalmente eu agradeço-lhe os esclarecimentos prestados. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jamila Madeira. Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada ao ACP por ter aceito estar aqui presente. Na continuidade daquela que foram as questões que foram colocadas e também recorrentemente o ACP tem sido chamado aqui a pronunciar-se sobre este tema, mas a questão do mercado de combustíveis. Este é um tema sensível e em que o Governo procurou responder, salvaguardando, como foi referido, os transportes de grande porte, tentando com isso colmatar aquilo que era uma alegação, que era a perda de competitividade nacional. E, portanto, aquela que foi um efeito de incremento da competitividade internacional da nossa indústria sem a criação de custos suplementares e um efeito de neutralidade fiscal, como sabe, são coisas importantes, permitem, por um lado, esta questão da neutralidade fiscal e, por outro, são aqueles que têm o potencial de gerar, por um lado, mais receita, mas também um incremento, um contributo positivo para o PIB. Neste contexto, esse é um benefício que demonstra que esta é uma medida economicamente sólida e que, em comparação com os, chamemos assim, com o nosso triângulo de circulação, que é Portugal, Espanha e França, os nossos congêneres em Espanha e França têm medidas muito semelhantes, para não dizer iguais. E isso, naturalmente, significa que nos estamos a colocar os nossos transportadores, as nossas transportadoras em situação equivalente às dos demais países. Por outro lado, e que é algo que nos é importante perceber, é esta extensão a outros transportes não tem esta dinâmica internacional e de concorrência a esse nível. E, portanto, é uma dinâmica que deve ser, talvez no ponto seguinte possamos desenvolver isso mais um pouco, mas é uma dinâmica, sobretudo, deve ser vista com olhos de base nacional e não com olhos de concorrência internacional. E, portanto, aquilo que me preocupa é se... E tendo presente que muitos dos seus associados são, sobretudo, de associados de veículos ligeiros, não disse todos, disse muitos, talvez a maioria, uma das preocupações que demonstrou sempre aqui era o benefício para os consumidores e, portanto, para essa larga massa de consumidores, e essa larga massa de consumidores terá sempre um benefício que é a baixa do preço das matérias-primas e que refletirá no produto final que vão consumir. Mas existe uma questão que já referiu en passant, mas que tem sido sempre alvo das suas sinalização quando aqui vem, que tem a ver com o mercado livre, com a ineficiência do mercado livre. E de facto existe aqui uma necessidade de ajustamento competitivo dos preços ao nível do todo nacional. E da nossa parte, daquilo que nos é possível perceber do mercado livre e da mão invisível, existe a necessidade da responsabilização dos agentes económicos. E, portanto, aquilo que me apraz perguntar nesta fase, e tendo presente que Portugal, está em linha com as diretrizes e diretivas europeias, que assinou recentemente o Acordo de Paris do COP21, que tem que fazer um processo de sensibilização a consumidores e, portanto, a automobilistas, mas também a operadores e, portanto, uma sensibilização para o impacto que o tipo de consumo e, portanto, o consumo de produtos petrolíferos e a forma como ele é feito deve ser condicionado e também a sensibilização dos agentes no sentido de impactar no produto final interno com o menor peso possível, se o ACP tem feito esse trabalho e de que forma é que esse trabalho pode trazer essa informação aqui a esta Comissão. Se por outro lado também tem, e este Governo procurou sempre puxar por essa matéria em momentos anteriores e agora não deixou de o fazer, no sentido de valorizar os veículos mais eficientes em termos de consumos e também naturalmente com fontes de energia alternativa, nomeadamente o biocombustível ou o gás natural ou mesmo a eletricidade. E, portanto, estas são questões relevantes que, em termos de abrangência ou de contrapartida para aqueles que não são abrangidos, para nós era muito importante. Gostava também de fazer uma... 3 segundos, só para referir a questão das 4 zonas. Se o Sr. Presidente considera possível entrar em vigor uma medida deste género sem que se fizesse um período de teste para ver efetivamente como é que se funciona. Portanto, costuma-se dizer que qualquer que seja a medida é preciso uma economia de teste. Neste caso são estas 4 zonas que foram definidas como zonas de teste para que depois, de facto, pudesse aplicar-se a todo o país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulino Ascensão. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sra. Presidente, obrigado pela sua deferência, mas estou aqui um bocadinho perdido e eu queria pedir, começar como se pedido desculpa, quer ao Sr. Presidente da ACP, quer à Sra. Presidente, porque eu queria intervir sobre a discussão da proposta de lei número 23. Isso é também o objeto do ponto que começa às 15 horas e, portanto, não sei bem onde é que deve intervir.
Senhor porque deputado, nós temos efetivamente... Senhor deputado, nós estamos ainda na primeira parte da reunião, que é uma reunião apenas COFMA, às 15 horas, mas com algum atraso, começará a segunda reunião, a reunião conjunta.
Mas vamos discutir a mesma
coisa? Esta reunião é para apreciação da proposta de lei 23. O Sr. Deputado quer fazer uma intervenção nessa matéria?
Queria muito fazer bem. Uma pergunta.
Faça favor, Sr. Deputado.
Estamos na fase de perguntas ao Sr. Presidente da ACP, não é? Pronto, então, pedindo desculpa ao Sr. Presidente da ACP por esta confusão, que é com certeza minha, apenas, eu queria perguntar-lhe duas coisas que têm a ver com esta proposta de lei. E, no fundo, incidem sobre aspectos de detalhe, sobre o grau de incidência e o domínio de incidência dos descontos. Já aqui foi dito, e com a qual nós já tínhamos tido a ocasião no passado de chamar a atenção deste problema, que é de definir-se um período experimental sobre uma zona experimental que não abrange todos os corredores de transporte internacionais de rodoviários de mercadorias. Portanto, há aqui um efeito, digamos, de uma espécie de escapatória que continua a haver na ligação internacional em transporte de mercadorias a norte e a sul do país, a norte pelo corredor de Valença e a sul pelo corredor do Algarve, que não estão abrangidos nesta área de experiência que o Governo vai fazer. Claro que isto pode trazer algumas distorções, sobretudo na quantificação de parâmetros como a elasticidade de procura-preço, que é, porventura, a medida mais relevante que está aqui envolvida neste apuramento da experiência que o Governo quer fazer. Porque depende do valor dessa elasticidade, a quantificação em rigor, do ponto de vista estatístico, é assim. A quantificação dos descontos devia depender da elasticidade da procura em relação ao preço, considerando o preço, a diferença de valor do imposto a cobrar do ponto de vista do abastecimento do combustível. O Governo entendeu que isso não seria possível. Eu continuo a achar que não poderia ter sido feito um esforço maior nesse sentido, mas independentemente dessa questão, há 2 outros parâmetros que vêm aqui na proposta de lei que não estão justificados e não sei se o período experimental vai clarificar isto ou não. E eu queria um comentário, Sr. Presidente, sobre esta matéria. A primeira questão diz respeito ao valor máximo de abastecimento anual que está elegível para reembolso. É definido um intervalo de 25 mil a 40 mil litros por veículo, presumo, E, exato, presumo não. É o que está no texto da lei. Portanto, não se sabe, fica sem saber por que razão é que este intervalo é definido desta forma. Será que isso tem a ver com alguma consulta prévia às empresas de transporte de mercadorias para se saber um valor médio de abastecimento anual? Ou será que isto inclui um efeito de maximização dos veículos cuja capacidade de abastecimento está num limite superior dos veículos, porque os veículos também não são todos iguais e não têm todos o mesmo grau de autonomia de circulação? Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a certificação pela autoridade tributária dos sistemas de registro e comunicação de abastecimentos, bem como dos locais de abastecimento. Estão por perceber o que é que isto significa do ponto de vista prático. Se, por exemplo, um transportador de mercadorias que tem a sua sede localizada em Lisboa, a partir do momento em que este regime se aplica, aplica-se a partir, em princípio, de 1 de janeiro e a todo o território nacional, a qualquer transportador internacional de mercadorias, se todas as bombas de gasolina, no fundo, vão estar apetrechadas para poderem ser utilizadas no âmbito deste processo de abastecimento. Não sei se o Sr. Presidente tem alguma informação sobre esta matéria, de qualquer maneira gostava de ouvir a sua opinião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito telegráfico, aliás, porque o Sr. Presidente acabou por responder a todas as minhas questões, mas falou de uma questão que me pareceu muito interessante logo no início da sua intervenção. Falou muito da questão da concorrência e disto poder até eventualmente configurar auxílio de Estado. Nesse sentido, pergunto-lhe se ponderaram, fizeram alguma consulta às autoridades de concorrência nacionais. Essa é uma informação que eu acho que é bastante relevante até para a Comissão. Portanto, se fizeram, pedi-lhe que falasse um bocadinho sobre isto. E permita-me também só aqui mais uma nota. Um grande homem do CDS, o engenheiro Mar da Costa, falava muitas vezes que gostava de fazer assim, umas reflexões melancólicas. Eu ouvi a senhora deputada do Partido Socialista, Jamila Madeira, por quem tenho muita estima, a fazer uma reflexão, a dizer que numa matéria como esta, se calhar justifica-se ter só 4 experiências-piloto, porque são mesmo experiências-piloto e não são mais do que isso, e até justificava que uma delas não estava no Algarve por isso mesmo. O senhor Presidente é conhecido por ser uma pessoa muito desempoeirada, por ser politicamente incorreto, até. Senhor Presidente, acha que isto é uma justificação para uma medida como estas? Não lhe parece que até o que nós temos hoje, que já foi aqui muito citado hoje, do gasóleo agrícola, não seria por si só uma experiência piloto suficiente para dar logo uma dimensão nacional a uma medida como estas, quando ainda por cima todas as bombas do país, por lei obrigatoriamente, têm de ter uma torneira preta, isto é, têm de ter uma forma específica para abastecer caminhões que têm muito combustível, que levam muito combustível. Não lhe parece que vários anos de gasóleo profissional, de gasóleo agrícola, habilitam-nos como experiência piloto para esta matéria do gasóleo profissional? E ficava por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Ora bem, eu gostava de responder o seguinte, e talvez através de respondendo à Sra. Deputada Jamila Madeira, talvez dê um enquadramento maior às respostas que queria dar. Esta medida é ótima. Esta medida que o Governo tomou é ótima, é a coxa, porque não faz sentido ter um período experimental, porque é facílimo de poder fazer isso em todas as bombas. Eu lembro que o Governo, todos nós estávamos à espera que o Governo fizesse o aumento dos 6 cêntimos no Orçamento de Estado e num dia à meia-noite as bombas de repente foram todas obrigadas depois da meia-noite a porem os 6 cêntimos e não houve período experimental nenhum, porque é facílimo de fazer. Portanto, não há razão para haver um período experimental. E, efetivamente, isto é uma medida que eu louvo e que é uma medida, portanto, a favor... Peço desculpa. Portanto, é uma medida que eu louvo. Agora, não vejo razão, primeiro, para ser uma medida experimental, porque é facílima de implementar. Posso lhe dizer, por exemplo, que a Galp, os preços nas bombas da Galp são feitos nas torres de Lisboa. Eles carregam no botão no computador e todas as bombas imediatamente ficam com os preços postos nas bombas. Hã? Exatamente, exatamente, pronto. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, efetivamente, não há razão para ter um período experimental, porque é fácil de fazer. Isso é uma medida que o Governo quer, para relançar a economia, para, portanto, para proteger a exportação, para proteger as empresas. Eu acho ótimo que o façam e estamos completamente de acordo. Agora, não vejo até por uma razão muito simples, porque quanto mais bombas houvesse, e se fosse já, os tais 400 milhões que a NTP pensa que vão se calhar eram capazes de ser 1.000 milhões ou 2.000 milhões, não faço a mínima ideia. Estou a falar completamente de cor. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu não vejo razão para haver experiência em 4 bombas perto da fronteira. Não faz sentido, porque eu volto-lhe a dizer que as empresas, hoje em dia, as empresas de transportes, mercadorias, todas têm bomba própria, ou praticamente 90% têm bomba própria. E, portanto, quando estão em Aveiro, não vão meter meia dúzia de litros para chegar à bomba tal, não se vão meter numa fila de quilómetros. Diga. Com certeza.
Na proposta de lei está previsto que o presente regime aplica-se igualmente com as necessárias adaptações ao abastecimento a depósitos localizados em instalações de consumo próprio de empresas de transporte de mercadorias.
Eu tenho aqui, exatamente. É o artigo 93A. Eu sei isso. O que eu estou só a dizer é que hoje em dia isso já existe. E, portanto, o que eu pretendo é que essas bombas que já estão instaladas nos Intermarchés na Vida ou na Vida de Caminhagem, que nas próprias bombas já tenham o preço de gasóleo profissional e não terem que esperar para chegarem às 4 bombas. Imagino que as sardinhas são todas no Algarve. Todas as empresas grandes de sardinhas, a maior parte delas, as Ramiras, etc., é tudo no Algarve. Têm que vir uma das bombas abastecer cá acima. Não, eles têm as bombas próprias e, portanto, deviam ter isso. Portanto, o período experimental não faz sentido para mim e muito menos faz sentido que haja só 4 bombas. Todas as bombas já estão aptas a poderem receber esse preço que o Governo, e bem, está a querer dar às empresas que fazem transporte de mercadorias. O que eu já não estou de acordo consigo é que eu acho que, neste momento, o Governo, na sua preocupação de promover cada vez mais os transportes públicos, e que eu acho bem, acho que nessa altura a lei permite, a Comunidade Europeia permite, que ele pudesse abranger também os chamados veículos M2 e M3, que são os transportes públicos de passageiros, e portanto é uma pena que o Governo nesta altura não possa, porque como sabe, as empresas, mesmo as empresas privadas, como as barraqueiras da vida, têm problemas gravíssimos de cash flow, e portanto é complicado para elas muitas vezes gerirem. Acabam, felizmente que hoje em dia os juros são negativos ou são zero, mas porque senão estavam completamente desgraçadas. E os próprios empregos públicos que estão nas mãos do Estado iam beneficiar brutalmente com isso, para não sobrecarregar não só aquilo que o Governo pretende, que é fazer a reversão das privatizações, para as câmaras que eventualmente ficarão com os transportes públicos. É aí que eu discordo um bocadinho de si. A última coisa que falámos, e antes de chegar ao CO2 e aos carros aos chamados limpos, pronto, eu volto a dizer, não há mercado concorrencial dos combustíveis em Portugal, já disse isto várias vezes. Quando há um player que tem a refinação, tem o armazenamento, distribuição, tudo isso, e ainda por cima vende aos outros players, porque a Repsol, se quiser instalar em Portugal, vai ter com a Galp e diz, não sei cá uma coisa, eu vou-me instalar em Portugal, mas porquê? Quanto é que você quer comprar? Quer comprar a X? Ok, eu vendo-lhe. E matou a Repsol. E, portanto, tudo isto funciona assim. Os supermercados, que têm um preço, como sabe, mais barato, não tanto barato como os sócios do ACP, que vão ter aos 15 cêntimos, desculpa a publicidade. Mas os supermercados, 92% do combustível dos supermercados é comprado à Galp. Portanto, nós temos aqui uma posição predominante, muito grande, que efetivamente, ouça, a gente não se pode mexer. Por isso é que eu pergunto, e agora fica para a sessão a seguir, se o preço de combustível refinado não terá sido acordado entre o seu secretário de Estado e a Galp. Porque, com certeza, para o tabaco, o seu secretário de Estado sentou-se com o Filipe Morris também para acordar o preço. Isto é uma maneira de dizer, eu percebo o que estou a dizer, para acertar, não estou a dizer sentar, estar com ele, mas teve que haver aqui uma... E, portanto, ouça, enquanto não houver concorrência livre, verdadeiramente concorrência de combustíveis em Portugal, nós vamos sempre sofrer isso. Em relação aos carros eficientes, estou completamente de acordo consigo. Nós temos um carro elétrico no ACP, portanto estou completamente de acordo consigo. O problema é o preço. Neste momento é impossível um português ter um carro elétrico. porque os carros elétricos são caríssimos. Os carros híbridos, os modernos, já começam a ser mais acessíveis, mas mesmo assim, se uma pessoa não os souber guiar, acabam por consumir mais do que o carro normal, porque o carro híbrido dispara a determinada altura do elétrico para o combustível, e se a pessoa não souber controlar isso, acaba por ter mais consumo. Portanto, eu estou completamente de acordo consigo. E politicamente correto as câmaras terem, o organismo de Estados terem, até acho politicamente correto o próprio ACP ter um, como lhe digo, tem um veículo elétrico. Outra coisa que eu acho que nunca foi debatido nesta casa, e eu acho que era importantíssimo debater, é a percentagem dos biocombustíveis, que é um assunto que está a ser discutido neste momento em toda a Europa. Eu digo-lhe isto porque eu faço parte da Comissão da FIA, que discute estes assuntos com a Comunidade Europeia. E, portanto, a percentagem da entrada dos biocombustíveis neste momento, como sabe, grande parte, quando foi a última percentagem, foi a série de empresas de biocombustível em Portugal. E, portanto, esse ponto é que é importante, porque o próprio preço que nós compramos o biocombustível não faz sentido. Faz muito mais sentido importar o biocombustível do que estar a subsidiar as empresas portuguesas de biocombustível, em que obrigamos uma passagem de 8%, que pode ir até 10%, ou até 7%, ou até 8%, e que não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, a própria inclusão dos biocombustíveis no preço disso está a encarecer, porque não faz sentido que nós estamos a subsidiar o biocombustível em Portugal. E agora, para terminar, eu penso que respondi a tudo, não penso? Terminei, desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Terminamos aqui o primeiro ponto da ordem de trabalhos da reunião exclusivamente COFMA e vamos entrar no segundo ponto, mas já em reunião conjunta com a Comissão de Orçamento. Eu julgo que com a Comissão de Economia. Eu julgo que o Presidente da Comissão de Economia está por aí. Vamos então fazer um intervalo de uns minutos até que o Presidente da Comissão de Economia aqui chegue.
Peço desculpa. Não, Mota Soares, respondi. Mota Soares, respondi. Assim é que não respondi, peço a maior desculpa, porque pensei que ficava para a segunda. Pensava que vai para a segunda volta, desculpe. Está bem, ok. Com certeza.
Ou aproveitamos este tempo? Não?
É como quiser. Okay.
Aproveitar este hiato para.
Peço a maior desculpa. Mas estava. Não é que eu estava convencido que queria a resposta na segunda parte. Mas em relação à primeira parte, em relação à primeira parte, eu gostava Eu desconheço qualquer estudo de grau de incidência para esta experimentação. Desconheço. Procurei tudo o que havia, desconheço. Não sei se alguma associação o tem e não o quis divulgar. Eu desconheço totalmente que haja um estudo de grau de incidência. Não conheço. A procura de preço, portanto, de acordo com esse estudo, depois poder ser feita, também não lhe posso responder, porque como desconheço esse estudo, não posso avaliar o estudo se tem alguma correspondência uma coisa com a outra. Agora, o período experimental, já lhe disse, estava contra. Não consigo perceber, a não ser por uma questão de fiscal, em termos de arrecadação de dinheiro, que tenha sido limitado aos 40 mil litros. É a única hipótese que eu vejo, porque 40 mil litros não é nada, não é? E, portanto, por viatura, eu sei, mesmo por viatura, 40 mil litros não é nada, fazem 2, 3, 4 milhões de quilómetros por ano essas viaturas, portanto, é muito coisa. Mas eu percebo que o Estado também tenha posto um limite para ter a certeza, não é? Eu não estou a dizer que não, estou só a dizer é que eu até percebo que haja esse limite para os Estados-membros, então neste caso, não terem que dar mais subsídio. Exatamente, estas ajudas. Calculo isso, não sei, não faço a mesma ideia. A capacidade de abastecimento é outra pergunta que fez, é a minha dúvida também, por isso é que eu digo que haver 4 bombas para mim não faz sentido, e faz sentido que haja todas as bombas do país e, sobretudo, conforme a lei prevê também, que as bombas das próprias empresas possam ter já esse preço lá posto. E as bombas estarem apetrechadas, todas as bombas do país neste momento estão apetrechadas para fornecer esse combustível.
respondido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora sim, damos por encerrados os trabalhos relativos a este primeiro ponto. Fazemos um pequeno intervalo de 5 minutos, talvez, e retomamos dentro de 5 minutos.